Bom dia. São 10 da manhã no Paraguai, menos 4 que aqui em Portugal, e vocês estão a ouvir a Kátia. A Kátia Susana. Quanto era engraçado, de repente eu era tipo a André Carvalhal, que é o meu alter ego quando eu estou bêbada. Não sei se isso existe. Conheço muitos amigos meus que dizem que têm um alter ego, que quando estão muito bêbados viram de personalidade. Yeah, eu também. Mas isso a dar um nome à minha personalidade. Pá, é a Andreia. É a Andreia. Mas, não, muita gente diz que é a Susana. Que quem sai é a Susana. E é errado, porque a Susana é a minha mãe. E dizer que eu bebo da sua minha mãe, não. Por favor, not. Olhem, aqui em Porto Mós, hoje é o dia que faz mais calor. Aposto, porque já fui à rua, tive 5 minutos, o chão está a arder, estava descalça e tive logo voltar para casa. Portanto, eu diria que este é o dia em que está a fazer mais calor. E eu devia poder apanhar um bocadinho de sol no peito, porque eu estou bronzeada no resto todo, mas o meu peito, pescoço e cara realmente dizem que está um bocadinho mais branco. Opa, não se pode fazer nada. Mas agora também não posso apanhar sol, porque eu fiz uma tatuagem. Estou muito contente. É mesmo bonita. É uma tatuagem mesmo bonita. E eu penso, Kati, tu és um gênio. Ninguém se iria lembrar de misturar estes dois elementos, mas tu pediste para fazer um desenho assim. Ficou espetacular. E eu sei. Mas é tão bonita que é aquela beleza que dá vontade de te olhar o dia todo. Portanto, eu tenho a tatuagem na parte de trás do braço e eu gostava de... Eu digo que gostava de ser a minha sombra, ter olhos no cu, que era para estar sempre a olhar para a tatuagem. Mas a verdade é que eu também gostava de cortar o meu braço e emoldurá-lo na parede para estar sempre a olhar para a tatuagem. Tipo, a tatuagem é bonita. Eu adoro tatuagens. Mas uma coisa que eu sei é que no episódio em que eu falei de tatuagens, eu nunca expliquei a minha experiência com a minha primeira tatuagem. É assim, eu contei que tatuei kanji. Naquela altura, tinha 16 anos, tatuei kanji. Porque sim. E o rapaz nunca me avisou como é que era o processo de sarar. Nós sabemos que quando está a cicatrizar e sarar, aquilo saem as peles, né? Sair crosta é porque está a cicatrizar mal, mas saem as peles e com as peles vem bué da tinta. E eu não sabia nada disso. E eu tinha 16 anos e eu só estava preocupada em ter uma tatuagem. Eu vi a tatuagem, estava bonita, era exatamente como eu queria. O que aconteceu depois, eu não estava nada à espera. Portanto, o que é que aconteceu depois? Ele embrulhou-me em papel aderente, naquela altura era isso, né? Agora, por exemplo, tenho um autocolante, um género de papel autocolante na tatuagem que depois vai inchar de tinta e vai ficar um saco de tinta. E vai ser muito engraçado. Até agora já passaram 3 dias e ainda não aconteceu nada. Estou triste, porque eu gostava de sentir a tinta, pronto, fazer um saco de tinta no meu braço e eu andar lá a bater com os dedos. Mas voltando à minha tatuagem com 16 anos, estava enrolada em papel aderente e eu tinha que esperar um dia ou dois. Acho que era um dia ou dois. Não sei, não me lembro se foi no dia seguinte, logo a seguir. Eu tirei esse papel aderente para meter outro papel aderente. Mas com esse papel aderente vieram... Opa, saíram as peles, né? Saiu tinta. E eu quando vi, quando olhei para o meu braço e vi, não as letras, mas vi um borrão grande de preto, eu pensei assim, oh não. Eu estraguei a tatuagem. Eu pensei mesmo isto, eu estraguei a tatuagem. Eu já estava a entrar em pânico. Sei que quem me ajudou foi o meu pai. Ele tirou-me o papel comigo e depois limpámos o braço. E estavam lá as letras à mesma. Mas eu entrei num pânico tal que cheguei à cozinha, sentei-me na cadeira e só disse assim, vou desmaiar. E desmaiei. E como é que eu acordei? Porque eu me mijei logo assim. Eu acordei porque mijei. Foi isto que aconteceu com a minha primeira tatuagem. Eu paniquei, desmaiei e acordei numa poça de urina minha. É. Foi esta a minha experiência com a primeira tatuagem. Depois correu, ficou tudo bem. com a minha segunda já estava mais que pronta para o que ia acontecer. E agora com a minha terceira, epá, adoro. Adoro e estou deserta para que esta porcaria cicatrize. Falando do meu podcast, eu noto que os resumos do meu episódio aparecem com muitas palavras censuradas. Tipo, então está, censurar a palavra maminhas. Não basta só censurarem as maminhas. Epá, olhem, fui a uma entrevista. E acho que correu bem, acho que correu bem. Mas eu andava com vontade de arrotar. Então imaginei eu arrotar à frente da câmara, sem notar. Ainda mais eu tenho tendência a tirar muitos macacos do nariz. Eu estou a falar a sério. Eu quando era pequena, estava sempre com a mão no nariz, né? A tirar os macacos. E é uma coisa que eu, ao longo dos anos, fui diminuindo, mas ainda está. Porque eu sinto o meu salão sujo, eu tenho que ir lá com o dedo. É assim que eu funciono. Eu vou tentar não fazer mais. Yeah. Eu acho que em reuniões online, nós estamos sempre muito, muito protegidos. Porque há comportamentos que nós gostávamos de ter, que se fosse presencialmente, nós não iríamos nos retrair muito. Por exemplo, mandar um pedinho, os arrotos. Arrotos? 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 Arrotar? Arrotos? Arroto? Arrote? Não sei. Olha, não sei qual deles é que é. E prontos. Se mandasse um pedinho presencialmente, ele iria notar. Como é online, ele não nota. Porque eu muito discretamente consigo levantar um bocadinho a anca da cadeira. E como ele só vê um bocadinho da parte do meu peito para cima, pronto. Estou descansada com isso. É peidar e sorrir. Eles têm muito aquela cena do sorrir e acenar, não é? É peidar e sorrir. Peidar e sorrir. Yeah. Mas já me aconteceu coisas online que a mim foi muito engraçado. Uma cena online que me aconteceu uma vez numa, acho que foi numa reunião. Que sorte! Foi também numa reunião, acho que foi do jornal. Ou não? Ou então foi simplesmente numa cena online. Já não me lembro. Entrou-me uma abelha muito grande pelo quarto adentro e eu fiz tipo e só vejo eu abaixar-me e a desaparecer de prontos do cenário, né, do quarto. Yeah. E depois tive de desligar a câmara, que é para ir andar à chinelada com a abelha, mas foi basicamente isso que aconteceu. Yeah. E numa reunião do jornal, que isto aqui foi algo que eu não me projetei, nem pensei, nem sabia que estava a ser eu não sabia que estava alguém a ver-me. Tu quase me esqueci disso. Era tão intuitivo o estar no online que eu esqueci-me exatamente disso. Então, opá, eu tirei a meia do meu pé e cheirei. Eu tirei a meia do meu pé e cheirei o chulé. Ou cheirei essa meia, cheirava mal. E eu achava que ninguém estava a notar. Mas estava. E já, pronto. Foi a coisa mais engraçada que eu fiz. Ah, e uma vez tirei uma camisola também com a câmara ligada. Então, eu achava que tinha o computador virado para um sítio onde não me iam apanhar sem camisola, mas enganei-me. Yeah, e as pessoas viram o meu sutiã. Pronto. Não diria as minhas maminhas, porque estavam tapadas, mas o meu sutiã. Yeah, viram o meu sutiã cor-de-rosa. De renda. Pronto. Yeah, e aí foram estas as aventuras que eu tive com o online em que eu passo vergonha. Porque eu sou uma pessoa que passa muita vergonha. Eu acho isso. E o online não foi exceção. É que uma pessoa habitua-se tanto a estar... É como se o online se tornasse uma rotina que acabamos por nos esquecer que estamos online e que as pessoas não nos estão a ver. Não sei, a mim aconteceu-me isso. É tal e qual como a guiar, por exemplo. Eu tenho tanto um caminho já memorizado na cabeça que eu faço aquilo quase como intuição e não porque estou a analisar as coisas, tipo, não sei, houve vezes em que eu ia do ponto A ao ponto B e eu já não me lembro muito bem do que é que tinha feito para chegar ao ponto B, Sei que fiz o mesmo caminho, mas já não me lembro das coisas que eu tinha feito. Não sei se alguma vez acharam isso ou passaram por isso. Eu sou assim. É isso aí, tal e qual com uma máscara. Com a máscara, por exemplo, eu fui ao chinês. Fui ao chinoca. E... e que queria comprar qualquer coisa e ligaram-me. E eu tirei a máscara, tipo, baixei a máscara mesmo. Para falar ao telefone, eu não entendo. Eu achei que a pessoa não me estava a ouvir, então baixei a máscara. O que foi totalmente mentira. E depois esqueci-me de pôr para cima. Sei que depois avisaram-me e coisa assim. Mas é uma coisa tão intuitiva que eu já nem tenho noção do que é que estou a fazer. Portanto, já. São as minhas poucas aventuras com esta pandemia, pronto. E eu agora vou aqui à grande, 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 grande novidade que eu estou literalmente a dizer desde o primeiro episódio, que é... eu vou ter um iPhone. E não é que eu tenho um iPhone. Eu já tenho um iPhone. E eu acho que vão ter que me dar outro. Porque eu acho que este já está com problemas de software. Ai, meu Deus. Juro-te, eu tenho um iPhone há menos de uma semana. E já me está assim. Tipo, eu mando mensagens e as pessoas mandam mensagens de volta e eu não as recebo. Olhem. Catrofio. Mas eu acho que já resolvi o problema. Se alguma vez acontecer-vos com o iPhone, coisa que nunca vão ter, não é? Porque o iPhone é só para os grandes. Só uma vez vos acontecer isto, tiverem um iPhone e acontecer-vos isto, em que mandam mensagens mas não recebem, epá, enviem-me e-mail que eu arranjo. Porque eu acho que já arranjei o problema e se mandarem mensagens eu acho que realmente está resolvido. Yeah. É isso. Isso e também encontrei um novo hobby. O meu primo Francisco Abalache fez anos e eu fiz a decoração da festa deles. Dele. Não é deles, é dele. Da festa dele. E ficou linda. Ele adorou. Portanto, eu também já percebi que sou boa na decoração de festas. Eu faço exatamente o tema que vocês querem. Arranjo os materiais. Até um palhaço, se quiserem, um pônei, todos os vossos desejos e depois já me tenho que pagar. Portanto, encontrei uma nova vocação, decoradora de festas. Bem, para a menção honrosa desta semana é a Vladislava Zaitz, olha, eu não sei pronunciar este nome, porque eu sei que está mal, está errada a pronúncia, portanto... eu dei o meu melhor, visto que eu não fui ao tradutor ver como é que se dizia. Pronto. Portanto, ponto a favor para mim. Mas ela, eu conheço-a como Velada e ela quis que a menção honrosa dela, desta semana, fosse simplesmente eu dizer a previsão meteorológica para Cabo Verde no, amanhã. Mas como... eu acho que apenas uma previsão meteorológica para o dia seguinte é pouco. Eu vou dizer a previsão para a semana inteira em Cabo Verde. Porque eu acho que vais lá passar férias um dia, né? Portanto, eu vou dizer exatamente qual é a previsão meteorológica para Cabo Verde de hoje a quarta-feira. Então, hoje tem uma máxima de 30 e uma mínima de 24. Amanhã tem uma máxima de 29 e uma mínima de 23. Sábado, a mesma coisa. Domingo, também. Segunda, máxima de 30, mínima de 23. Terça, máxima de 30, mínima de 24. E quarta, a mesma coisa que terça. Portanto, vai estar sempre sol. Sábado e domingo vai estar assim um pouco mais nublado. Mas vai ter sempre muito sol e muito calor. Nenhuma previsão de chuva. O vento vai para a esquerda, para baixo, na diagonal, para cima, na outra diagonal e para a direita. Ah, e também te diz aqui quando se põe o sol. Que é sempre por volta das 7 da tarde. E quando nasce, é por volta das 6 da manhã. Portanto... vão ser umas boas férias em Cabo Verde que vais ter. Depois traz-me lá uma lembrança. Uma lembrançazinha. E pronto, fica esta a menção honrosa para a Vladislava Zaitz, conhecida por mim como Vlada. Eu espero ter-te elucidado sobre a meteorologia de Cabo Verde. E pronto. Vamos terminar por aqui. A minha despedida vai ser em espanhol. Porquê? Porque no Paraguai, eu vou-vos dar uma lição, no Paraguai o que se fala, a língua oficial, é o Guarani, que agora já entendi de onde é que veio o Guaraná. Vem do Paraguai, Guarani. E como o Google Tradutor não tem a língua Guarani para traduzir o meu português, eu fui à segunda língua mais falada, que é o espanhol, e vamos dizer em espanhol. Escuchámonos la semana que viene. Espetacular. Eu sou mesmo genial com o espanhol. Só o espanhol.